nossa saudação a cada um dos amigos ouvintes. Estamos ao vivo, levando mais uma pauta, mais uma edição do seu, do nosso informativo do Poder Público, nesta manhã, sexta-feira, a última sexta do mês de março. Estamos ao vivo aqui, mais uma vez. Eu sou Fábio Camargo Pazini, do Departamento de Comunicação e Marketing, e em nome do Poder Público, quero que você possa ficar ligado aí no rádio para que nós possamos levar mais esta pauta, a quinta edição do Informativo do Poder Público. Semana passada, nós estivemos recebendo a saúde, foi destaque, secretária adjunta, a Patrícia Brizola Tonello, esteve conosco aqui para poder desenvolver assuntos relacionados aos serviços prestados por esta pasta. Também estivemos recebendo a Leda, ela que é psicóloga, e falava sobre a conferência de saúde que aconteceu nesta quarta. Também recebíamos a Keila Simon Florencio, ela que é responsável pelo setor de vacinas, barra também agenda de atendimento do prefeito, do nosso médico, o Alex. Portanto, foram enfatizados estas pautas na semana passada. Hoje nós estamos recebendo ao vivo mais um convidado. Ele que é servidor e está hoje desenvolvendo suas funções na gestão, está como secretário adjunto de obras e nesses últimos dias, nessas últimas semanas, por questões aí de férias do secretário, o ex-prefeito Aldoir Godoy Vezaro, o Júlio assumiu estas funções. Agora, mês de abril, ele está ainda como secretário adjunto, né? E o Aldoir coordenando esta pasta. Mais conhecido, Julinho, seja bem-vindo aqui no nosso bate-papo para poder levar as informações aí desta importante pasta que é o setor de obras, meu caro. Muito bom dia.
Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Camponesa. É, Fábio, é um prazer nós estar aqui de novo já, pela segunda vez hoje, né?
É verdade. Fazia tempo que nós batíamos um papo, né?
É, foi em 2021, né,
Fábio? 21, exatamente. Lembro eu aí quando nós iniciávamos os calçamentos que estão dando sequência aí até o Espinilho.
Exatamente.
Exato. É. Fizemos umas lives, enfim.
Isso, isso aí.
Legal. Mas, Júlio, vamos então destacar aqui para nós começarmos falando sobre uma reivindicação antiga, muito antiga, que foi o serviço concluído na ampliação da ponte que dá acesso à estrada do Passo Grande, divisa aí com Palmeira das Missões, meu caro Júlio.
Isso aí, Fábio. Eu vou fugir um pouquinho do foco, mandar um abraço aí.
Opa, fica à vontade.
Para meus colegas no parque lá, que sem eles a gente não consegue ser nada, né? Então, mandar um abraço também para minha família, minha esposa e a Marisete, que está com certeza escutando o programa. E daí sim, entremos falando sobre a duplicação da ponte do Passo Grande, né? A duplicação da ponte do Passo Grande, Fábio, a gente... Um abraço para o Neymar também, que era o construtor da ponte lá. A gente foi aumentado aquela ponte, deu bastante trabalho. Levanta o material, depois daí tivemos que aterrar os lateral dela, ali os lados, onde trabalhamos com carregador, retroescavadeira, caminhão, patrola, trabalhamos bastante, cansavelmente lá. Mas que bom que ficou bonito, ainda faltam uns retoques, queremos botar um cascalho na entrada dela e na saída, né, Fábio? Para ficar melhor o acesso ali. Então, a obra não para, né? O secretário Aldoir deu uma saída ali, motivos férias, e o prefeito, um abraço para o prefeito e o vice-prefeito também, por bem me chamou de volta ali para me dar uma lidada. A gente, quando está ali no cargo ali de secretaria, a gente se esforça o que pode, né? Tenta resolver os problemas, são bastante, né? Com certeza, não é fácil. às vezes falta máquina, coisa assim, dá um probleminha numa máquina, atrasa o serviço, mas na medida do possível a gente está tentando fazer, né, Fábio?
Bom, na sequência aqui na nossa pauta, vamos falar sobre bueiros, tá? Eu vou deixar cascalhamento aqui para depois, tá? Várias frentes de trabalho na instalação e também na ampliação de bueiros nas nossas estradas do município, Júlio.
Isso aí, Fábio. A gente aumentou um bueiro ali em cima, perto do seu Hélio, foi tubo de metro, deu um baita trabalho, tivemos que largar um cascalho lá embaixo, na sanga, e levantar um pouco para colocar os tubos. E tem mais outros bueiros de propriedade que a gente vem fazendo, e tem outros por fazer, que hoje as máquinas estão mudaram de porte e de tamanho, né, Fábio? Precisa aumentar os bueiros, coisa assim, de entrada de lavoura. Daí a gente vem trabalhando bastante em cima disso aí, e com certeza, ainda onde a gente não chegou, aumentar o bueiro aí da sua propriedade, coisa assim, pode ficar tranquilo que a gente vai chegar lá. Uns a gente visitou, a gente já viu que tem que fazer uma mudança, a gente está aí para fazer isso, né?
É um serviço que demanda bastante tempo também, né?
Porque exato.
É um trabalho aí manual.
Exatamente.
Bom, também desenvolvendo aqui funções no calçamento, né? As obras que vão de vento em polpa, tivemos várias frentes de trabalho no ano passado e este ano continuando, hein? As obras que dão acesso, então, ao Espinilho barra Palmeira das Missões e o setor de obras dando o suporte.
Isso aí, Fábio. A gente vem sempre levando, dando condições para o pessoal fazer o calçamento, uma coisa muito boa, um calçamento muito bom que está sendo feito, né? São 3 quilômetros e pouco, né? E a demanda de terra é bastante, né, Fábio? A gente, às vezes, puxa o cascalho aí um dia para alguma estrada, já tem que parar, tem que levar a terra lá, porque eles ligam que precisa de terra, e essa parte da... do material de terra é nós que fazemos, temos que levar, né? Então, mas está saindo, está andando o calçamento, está dando algum transtornozinho sobre desvio e coisa e tal ali, porque automaticamente, claro, a gente vai ter que ocupar o desvio, aí tem um que é empedrado, tem outro que não tem pedra, às vezes dia de chuva o pessoal às vezes entra naquele, dá um transtorninho.
Exato.
Mas que bom que o calçamento está saindo, né? Vai emendar com a unidade do Espinilho. E a gente vai querer nem ir pelo Passo Grande a Palmeira. Vai querer ir pelo Espinilho, com certeza, aí para frente. Porque o calçamento é bom, é de qualidade.
Super qualidade.
Né?
Esse trecho que já foi feito, dando continuidade ali, tu percebe já o quanto que é bom.
Exato, exato.
É um asfalto, né?
É muito bom. Tem que se cuidar aí com os carros para andar.
Exato, cuidar aí para a velocidade no início aí que vai ser colocado, então... em funcionamento, então, esse espaço, já que é uma linha reta, né?
Exato.
A Contrasal até o Espinilho aí, praticamente, não tem curvas. Né?
É linha reta, exato. Mas a demanda de serviço é grande, né, Fábio? Ali tem um tempo determinado, né? Não adianta a gente, como diz, se apressar, se apavorar, que tem um tempo determinado para sair o calçamento. Acho que entramos aí no inverno, pelo desvio, com certeza, o calçamento vai... sair do verão, provavelmente, né?
É verdade.
Mas o importante é ser feito, né?
É verdade. Bom, nesse sentido, como tu falaste, temos então esses acessos aí, que são os acessos alternativos. A chuva vai vir e a preocupação, com certeza, do setor de obras é colocar cascalho aí na sequência para poder evitar, digamos, algum tipo de situação aí de atoleiro.
Exato, Fábio. A gente já, a semana agora que passou, a gente já puxou um pouco de cascalho aqui perto do... em frente à casa do seu chácara ali, que estava um pedaço ruim. Até as professoras do Espinilho, na hora, me falaram, a estrada está ruim. É ruim para vir de debarro de carro. Claro, todo mundo precisa estar, não é só elas, né? Então, a gente já correu da prioridade ali de cascalhar um pedaço. E até já não fez mais, porque a demanda de serviço é grande. A gente leva algum pouco de terra para algum morador, a gente tira a terra lá, que nós vamos falar na sequência sobre, exato, os chiqueirões. Então a gente se aperta no trabalho, com certeza, né? As máquinas não são poucas, mas elas não param. Ainda bem que o prefeito está dando condições, né, Fábio? Não falta combustível, não quebrou uma peça. Quebrou uma peça, a gente corre atrás, mas tudo tem um tempinho, dá uma parada. Às vezes para uma máquina uma tarde, por causa de uma mangueira, uma peça ou outra. Tudo para nós é atraso. A gente se preocupa com isso. O inverno está chegando. Mas estamos trabalhando. O que tenho para dizer é que cansavelmente estamos trabalhando. Nós não paremos, a obra não para.
Bom, por falar em calçamento, já foi anunciado semana passada, na semana retrasada, né, quando o prefeito Antônio, o prefeito Negro, esteve aqui no nosso informativo, dos metros de asfalto que vão ser executados com recurso próprio, da Avenida Brasil até o Parque de Máquinas, que também parte aí desta obra é viabilizada pelo serviço público, né, até pela questão de diminuição de despesas que até na pauta que o prefeito esteve aqui, ele comentava, né? Se terceirizasse todo, né, o serviço de calçamento, era um valor. Como foi feito aí um remanejo, diminuiu bastante o custo, mas automaticamente o setor de obras também tem que dar essa manutenção.
É, com certeza, Fábio. A parte da mão de obra ali, a gente puxou bastante cascalho já para essa base do asfalto, foi feito o patrulhamento, feita a base ali, a cancha para o asfalto, no caso, daí a gente começou a puxar o cascalho. São 15 centímetros de cascalho, foi uma mondeira de carga.
Que é a base.
Que é a base. Agora vai mais umas 40 cargas de brita, do produto para asfalto. Então a demanda de serviço do asfalto é grande. São 230 metros ali.
É bastante largo.
A base é de 12 metros, deixando a pista do asfalto com 8. O lateral daí é o passeio, né? Então o serviço ali é bastante, mas é que nem tu disse assim, Fábio, que questão de recurso ali, ele diminui um pouco o valor. Aumenta o serviço para nós na obra.
Exato.
Mas sem serviço não se consegue nada, né, Fábio?
É verdade.
E a gente sempre pensou em ter um asfaltozinho, ter um calçamento, que nem nós estávamos falando. E isso só se consegue com trabalho. Eu sei que o Aldoir vinha trabalhando incansavelmente, um abraço aí para o Aldoir, secretário de obra, vinha trabalhando incansavelmente, daí ele pegou essa férias ali, voltando um ganchinho ali, falando sobre ele, a gente pegou ali, olha, quase que a gente se apavora, o serviço tem que trabalhar para poder vencer. E esse asfalto veio de última hora agora, o prefeito resolveu executar esse pedaço de asfalto, que bom, né, que vai conseguir fazer, e por recurso próprio, que nem tu falou. Então isso favorece muito a comunidade, né? O pessoal de São Pedro, isso aí é um privilégio nós ganhar esse pedaço de asfalto. Com certeza daqui um pouco, fazer mais um pedaço, claro que é o período do pedaço de rua ali, perímetro urbano, né?
Exato.
Depois do perímetro urbano para lá, não é com nós, né?
É o Estado.
É o Estado, mas a gente também não perdeu a fé, né, Fábio?
É verdade. Que inclusive, fazer um parêntese, na terça, o prefeito esteve em uma audiência com o governador Eduardo Leite, na oportunidade, mais municípios da nossa região foram convocados para essa audiência para poder receber um feedback do Estado e que situação anda então as licitações. O prefeito veio aí com muito contente, né, com esse feedback. Inclusive a primeira-dama Emilene Ribeiro também participou desta audiência, em que foi convocado aí de última hora. O governador, então, pelo menos ele está preocupado, né, não esqueceu essas questões dos acessos asfálticos, e aguardamos agora os próximos capítulos para as licitações já, né, que os recursos, Júlio, já foram anunciados, né, há mais de 2 anos pelo governo do Estado, mas enquanto não sai, nós ficamos aflitos ainda.
Com certeza, com certeza. E como diz a nossa parte, nós vamos tentando fazer, né, Fábio? O que pertence para nós, a gente já começou. Eu acho que a ansiedade é de todo mundo, né?
É verdade.
É um acesso que dá aí e vai. Eu acho que muda a cara do município, né?
Sem dúvida.
Falando meio grosseiramente, mas é.
verdade.
Porque a gente vem tentando aí fazer os trechos dessa estrada geral. A gente sabe que o cascalhamento da estrada nunca é para sempre. Né? É. O pessoal pede aí para dar um patrulhamento, que a pedra está arrepiada, tem umas panelas. A gente patrola um pouco, aquele patrulhamento vira e mexe da barra. É, né? A gente entende que o pessoal... é complicado botar os carros no barro, é complicado botar, pular a panela. Então, estrada de chão é estrada de chão. Né? Não já adianta, disse. Nós temos que ter a compreensão que sempre não vai ser um acesso bom. Então, por isso que esperamos por esse asfalto, né? Se Deus quiser, vem, né, Fábio?
Legal, 7h45, você na companhia do nosso informativo. Bom dia, município. Um abraço a cada um dos amigos ouvintes que estão acompanhando pelas ondas da Rádio Camponesa. Na sua lida matinal, o pessoal se preparando também para abrir os comércios. Um bom dia de sexta, neste último dia do mês de março. Amanhã, dia 1º, Dia Mundial da Mentira, já entramos também nas atividades envolvendo a Semana do Município, que vamos estar colocando no ar aqui, fazendo uma observação para a programação que está preparada dia 11, 12, 13, 14... /16, quando nesse dia oficialmente então o município completa mais um aninho de vida. Prefeito Nego destaca então a programação. Vamos ouvir aqui na sequência.
Organizado para o dia, para a programação da Semana do Município. Então, na terça-feira, dia 11 de abril, né, nós teríamos um encontro do Dia da Mulher na Praça Municipal, com palestra do pessoal do SESC. Né. Dia 12, na quarta-feira, a gente teria a segunda edição do Cinema ao Ar Livre na Praça Municipal. Né, tudo na praça. Né. Na quinta-feira, dia 13, nós teríamos o Brincando na Praça também, com o pessoal do SESC, né, onde a gente vai envolver a criançada, o pessoal das escolas, né, a Secretaria de Educação. Na sexta-feira, dia 14, então, a Feira de Saúde também na Praça Municipal, tudo nesse pavilhão coberto que a gente vai ter já ele calçado. Né. Na sexta-feira, então, a Feira da Saúde na Praça. Depois, a divulgação e cadastramento do programa Nota Fiscal Gaúcha e Receita Certa. É um programa muito bom do Governo do Estado, que a gente tem aqui no município, que a gente consegue recursos para a Secretaria de Saúde através da participação da comunidade, colocando lá o CPF na nota fiscal. Né? Então, é muito importante. E às 16 horas, a inauguração da reforma da unidade de saúde. Às 17 horas, a inauguração da nova sede do CRAS, então. E às 8 da noite, já a quinta edição do Jantar do Peixe.
Que vai ser no pavilhão da Igreja Católica.
Que vai ser no pavilhão da Igreja Católica, porque nós não temos ainda cozinha lá no nosso pavilhão. E a gente aproveita para agradecer a parceria da comunidade católica, que sempre atende as necessidades da comunidade. Né? E daí, o dia 16, no domingo, então, a segunda edição da Rústica. Né? Rústica do município.
Sábado, então, dá uma pausa.
E sábado dá uma pausa e no domingo de manhã faz a segunda edição da Rústica do município.
Né? Que vai ser dado a largada do pontapé, como aconteceu ali
exatamente,
no ano passado.
Ela foi colocada aqui, seria importante botar, mas sai aqui da praça e provavelmente retorna à praça também com o mesmo trajeto do ano passado e buscando aí a participação de toda a região, né? O ano passado a gente teve 26 municípios participando. Né?
Exato.
Espera e quer e conta com a participação da nossa comunidade local também, das pessoas, dos atletas aqui do município também.
Legal, está então a Semana do Município, 27 anos de emancipação, 22 anos de gestão pública, 11, 12, 13, 14. Aí dá uma pausa no sábado e aí retorna no dia 16 com a Rústica, 16 domingo, que é a data do aniversário.
É isso aí, Fábio. E seguimos os trabalhos aí do do município, sempre em busca de melhorar, né? De atender melhor a comunidade. Nada que a gente vai fazer vai ser para prejudicar ninguém, sempre vai ser pensando em melhorar para a nossa comunidade, desde os projetos de lei que vão para a Câmara, desde as ações, né? Sempre buscando melhorar, né, para a nossa população.
Você está ouvindo Bom Dia Município, um programa da Prefeitura de São Pedro, todas as sextas, às 7 horas da manhã.
Legal, hein? 7h50, ouvimos então, na voz do prefeito Antônio, a programação oficial do aniversário do município. 27 anos de emancipação, 22/23 anos de gestão pública. Dia 11, começamos com o encontro da mulher, né, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, mês de março. Nesse dia também vai ter uma iniciativa aí da primeira-dama, ou cinco mulheres que vão ser homenageadas aqui do nosso município. Também vamos ter no dia 12, na quarta, a segunda edição do cinema ao ar livre com o SESC, às 19 horas. Na quinta, dia 13, brincando na praça, brinquedos instalados pelo SESC, diversão aí para as crianças e adolescentes, a partir da 1 hora. Na sexta, então, dia 14, várias atividades, iniciando então às 2, com a Feira Municipal de Saúde, também a divulgação e cadastramento do programa Nota Fiscal Gaúcha, Receita Certa, e a partir das 4 horas da tarde, nós temos os atos de entrega da reforma da unidade de saúde e também a inauguração da nova sede do CRAS. E a partir das 20 horas, o quinto jantar do peixe, aí sim, no pavilhão da Igreja Católica. Sábado, damos uma pausa e retornamos no domingo, dia 16, às 9 horas, com a segunda edição da Rústica do SESC, que inclusive, quem quer participar, são várias modalidades ali de anos, né, das pessoas, então desde crianças até 80 anos, 100 anos, né, Júlio? Podem participar aí dessa rústica. São 5 quilômetros de percurso e as inscrições podem ser realizadas pelo site do SESC. As 100 primeiras pessoas inscritas vão receber camiseta aí personalizada desta rústica. Então, Semana do Município, uma realização do Poder Público com o apoio da Câmara de Vereadores e contando aí com 48 empresas patrocinadoras do evento. Exatamente, aí a iniciativa privada também auxiliando no apoio do custo do prato de porcelana, que vai ser disponibilizado no momento em que vai ser então servido o jantar do peixe. 7h53, olha só, vai mais um recadinho antes de nós darmos sequência às informações com o Júlio, ele que é secretário adjunto do setor de obras e na últimas semanas estava coordenando, já que o Alduir estava de férias semana passada, mais especificamente nessa segunda, ele retoma as funções. O Júlio, então, continua nas questões de gestor, mas agora como secretário adjunto, e o Alduir comanda, então, a pasta, junto com as demais pessoas, né, com os servidores que estão ali na labuta, no dia a dia. Olha só, hein, durante essa semana, o Departamento de Tributos iniciou aí a impressão dos boletos do IPTU 2023. Então já está sendo entregues o IPTU com vencimento da primeira parcela dia 28 do mês de abril. Quem quiser pagar à vista tem 10% de desconto, ou se preferir pode parcelar em até 3 vezes. Primeira parcela com vencimento dia 28, depois na sequência vencimento dia 30 de maio e 30 de junho. O prefeito Antônio já destacava e conversava com os vereadores para estar desvinculando o pagamento da taxa de lixo. Inclusive foi destaque aqui na sua participação. A taxa de lixo, em que nós temos convênio aí com o Sigris, passou, né, de R$25 mil que o município paga para R$60 mil. E isso impactou aí cerca de 50% no aumento da taxa de lixo. Um aumento aí de R$60. Hoje, em torno de R$120, R$130 é essa taxa de lixo. Este ano continua sendo pago nas três parcelas do IPTU e o prefeito propôs um projeto de lei para que esses R$120, R$130 para o ano que vem e aí ser pago na taxa de água e aí diminuindo consequentemente o impacto no pagamento do IPTU para 2024. Também vai aqui mais uma informaçãozinha, destaque para a cesta básica. Hoje é o último dia para o cadastramento de agricultores que queiram se beneficiar ou queiram colocar o seu nome para a seleção das pessoas que vão estar recebendo um kit de cesta básica. São mais de 1.000 cestas básicas que vão ser distribuídas. Tem todo um regramento, mas não impossibilita que você se habilite. E aí depois a equipe, seguindo então esses regramentos, vai estar divulgando as famílias beneficiadas. São agricultores, né, que possuem então o seu bloco produtor rural aqui do município e que tenham renda até R$30 mil anual. É os princípios iniciais para que a pessoa possa então ser beneficiada. Hoje então ainda é o último dia para a realização das inscrições junto à Secretaria de Agricultura do nosso município. Também vai mais uma informaçãozinha, em o vice-prefeito Rafael Fumagalli, durante essa semana cumpriu aí diversas agendas. Uma delas foi em Porto Alegre. Ele esteve acompanhado pelo vereador Celso Stein do PDT, que é o partido do vice-prefeito, onde estiveram no escritório do deputado federal Pompeu de Matos. Na ocasião, o deputado Pompeu anunciou então o pagamento de uma emenda de R$100 mil que foi destinada no ano passado. Também Pompeu de Matos comunicou e anunciou mais recursos, cerca de R$150 mil para emendas parlamentares que vão ser empenhadas este ano e mais R$120 mil para o ano que vem. Também o vice-prefeito cumpriu uma agenda na Secretaria de Desenvolvimento Urbano em Porto Alegre, juntamente com o servidor Giovanni Dalabrida. A dupla estiveram dialogando então com o diretor da secretaria sobre a liberação e pagamentos das parcelas do programa Pavimenta. Por fim, o vice-prefeito Rafael participou do primeiro Fórum Norte Gaúcho. O evento pautou o enfrentamento da estiagem.